Mas antes, porque é sexta-feira, nem havia sexta-feira sem existir o São Bento às sextas. É Pedro à frente de mulheres, não é?
Sempre rodeado.
Tu gostas muito disto, Zé Pedro Frazão.
É, sempre rodeado, geralmente também da equipa de política da Renascença, mas não só, também temos convidados, mas curiosamente também, maioritariamente, são de facto mulheres. Mulheres a dominar a política em Portugal, pelo menos do lado do jornalismo. E isso é relevante. Bom, vamos olhar para a nossa bancada parlamentar. Hoje espante-se para. Divide-se aqui entre os nossos estúdios e a Assembleia da República. Vamos ter connosco a Susana Madureira Martins. Tenho o Eunice Lourenço aqui ao meu lado e já vou apresentar a nossa convidada, porque para já eu queria falar sobre algo que também demos nota esta sexta-feira, que tem a ver com aquilo que está a passar no Partido Socialista. Uma semana já falaremos do caso Joacine, Catar Moreira e Livre, mas para já falemos do que está a passar no Partido Socialista. Susana, há um artigo que assinas no site da Renascença sobre a chegada natural de Pedro Nuno Santos ao topo das estruturas do PS. Pedro Nuno Santos, um ministro que foi muito importante, digamos, na legislatura que terminou, e agora nesta nova legislatura o seu papel é diferente. O que não quer dizer que esteja afastado do poder. Queres explicar em que posição se está neste momento Pedro Nuno Santos?
Sim, sobretudo ao nível interno. Pedro Nuno Santos, ao que nos dizem, não está parado, e tendo em conta as eleições internas do Partido Socialista para as concelhias, federações e também para o Congresso Nacional que vai decorrer no primeiro semestre do ano que vem, 2020, as tropas e as diferentes facções vão começando a mexer-se e Pedro Nuno Santos está mais discreto agora como governante, já não é negociador, já não é o negociador com a esquerda, e está agora como ministro das infraestruturas e a mexer-se para influenciar as estruturas e fazer chegar os seus próprios operacionais às principais estruturas do país. E sobretudo está apostado em ganhar posições a norte. E é aí que está a mexer-se com força e a pôr os seus próprios quarentões, tal como ele tem pouco mais de 40 anos, nos lugares de topo das estruturas do Partido Socialista.
Está a trabalhar para a frente, não é?
Exatamente, claro, porque ele é muito ambicioso, assumidamente ambicioso, Pedro Nuno Santos, e deseja a prazo ser secretário-geral do Partido Socialista. E neste momento essa ambição e tudo o que foi dizendo publicamente no último ano, desde o Congresso da Batalha em 2018, Pedro Nuno Santos distanciou-se de alguma forma do próprio líder do partido e primeiro-ministro António Costa, e está neste momento a tomar a sua própria posição e a arranjar as suas próprias tropas, o que fez esfriar muito as relações com António Costa. E isto é assumido por vários dos seus próximos e é visível muitas vezes.
Só uma nota de contexto, e também se afastou daquele que poderá vir a ser o seu desafiador, Fernando Medina. Eles no governo anterior tiveram alguma discrepância pública, penso que se na área da habitação ou do arrendamento.
Exatamente.
Não tenho memória
de arrendamento,
onde claramente se notou essa fratura. E claramente posicionando estes dois nomes. São estes os dois nomes do futuro, neste caso?
Vamos ver. Há sempre. Ana Catarina Mendes também tem sempre ambições, embora seja um outro estilo, mas esses dois são os que mais notoriamente vão posicionando-se para serem, ou para eventualmente serem potenciais candidatos a.
Eunice, está a posicionar-se Pedro Nuno?
Está claramente a posicionar-se, está a fazer o seu trabalhinho de...
Formiga.
De formiga, embora ela às vezes pareça um bocadinho uma cigarra, tenha o espavento de uma cigarra, mas o trabalhinho de formiga junto das estruturas, como já vem fazendo há muito tempo. Eu acho que houve aqui, de facto, e é muito engraçado perceber isso no texto da Susana, chega para lá do primeiro-ministro Pedro Nuno Santos. António Costa não gostou da sede tão grande de poder e tão manifesta de poder que Pedro Nuno Santos manifestou no Congresso do PS de 2018, e a partir daí houve um afastamento que se foi tornando mais progressivo, e há uma das fontes com que a Susana falou, diz que o clima dá para trabalhar, mas já não é a mesma coisa e é frio entre ambos. E depois, Pedro Nuno Santos, na remodelação de fevereiro deste ano, que subiu a ministro, o que aparentemente é uma promoção, não é? Subir secretário de Estado a ministro, mas ao sair da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, deixou o núcleo duro de decisão política. Portanto, foi no fundo uma promoção, mas que era uma despromoção. E agora é tempo, e também está mais liberto para isso, de se ele andar a autopromover, pensando no seu futuro, no poder, no PS.
E agora é tempo de apresentar a nossa convidada, Anabela Neves, jornalista.
Já está
ao teu lado, não está? Olá, Anabela.
Ah, sim.
Olá.
Anabela é uma digamos, uma face. Se há jornalistas parlamentares hoje em dia conhecidos, é dos portugueses, tem a ver com o seu longo trajeto nessa bancada, Anabela Neves, e que vai terminar agora. Já agora, a propósito desta conversa que estávamos aqui a ter, Anabela, em relação ao Pedro Nuno Santos, é alguém que tem vindo a ganhar todo este trajeto. Este filme já foi visto várias vezes no Partido Socialista. Como é que tu agora, à distância dos caminhos que levam aos sucessores, vês um Pedro Nuno Santos em busca de conquistar primeiras tropas internas para depois conseguir eventualmente posicionar-se para a batalha final dentro do partido? A história é quase sempre a mesma, sobretudo nos grandes partidos, não é?
Não tem nenhuma surpresa, aliás, penso que é natural que quem tem ambições, aliás, eu acho que Pedro Nuno Santos foi desde muito cedo apontado de alguma forma, mesmo que subliminar, ou mesmo mais direta, por António Costa como um potencial sucessor, só que de facto Costa tem uma vantagem, acho eu que tem sido uma vantagem que pode ser reconhecida, formou uma vaga de jovens políticos que o acompanharam, ou seja, não esteve rodeado apenas dos quadros mais séniores. Isso aconteceu talvez mais com António Guterres, embora António Guterres já havia toda uma geração, o próprio António Costa fazia parte dessa geração. De qualquer modo, talvez tenha sido o líder que mais apostou nesta linha de jovens quadros que o acompanham há muitos anos e que vêm também da Câmara de Lisboa, é o caso de alguns que são agora ministros, e Pedro Nuno Santos posicionou-se muito. Eu lembro muito aqui dele na Assembleia, porque sempre foi um jovem com muito coração, no sentido em que é muito impetuoso. Talvez o problema maior dele seja mesmo esse. Ele não pensa muito, ele age muito por instinto. E acho que lhe falta essa maturidade. E talvez o facto de não só de ter sido escolhido para secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mas agora também para ministro de uma pasta que é muito importante e muito pesada, era talvez para lhe dar essa maturidade e para ver se ele perdia um bocado esse ímpeto, que eu acho que é uma característica muito dele. E nós aqui no corredor às vezes sentíamos isso, ele falava muito com jornalistas.
É muito espaçoso.
Ali. Exatamente. É coisa que, por exemplo, o Eduardo Cordeiro, quem o substituiu, não é? O secretário de parlamentar,
está mais na reta guarda, é verdade.
Exatamente. E muito mais discreto. Só fala quando é abordado, normalmente, quando nós pedimos, e a conversa é diferente. Não há ali desabafos, não há ali, que às vezes acontecia com o Pedro Nuno Santos, sendo, atenção, que ele, eu tive algumas conversas com ele no gabinete, teve essa possibilidade, durante os orçamentos, mais nos dois primeiros. A partir dos dois segundos já foi mais difícil. Sério. E portanto, ele aí tinha uma postura que eu diria até uma postura muito de Estado. Dizia mesmo: olha, Anabela, isto está assim, mas atenção, não posso, isto não se pode dizer, estou a conversar consigo com toda a confiança. E havia ali uma maturidade que às vezes não se via assim tanto nos corredores. E pronto, eu acho
mas
que...
Mas eu acho que mesmo nós, que no fundo Eu então sou mais ou menos da idade do Pedro Nuno e fomos um bocadinho crescendo e amadurecendo, vendo no Parlamento. Mas eu acho que o Pedro Nuno tem um bocadinho uma coisa que o João Almeida do CDS também tem. Nós não conseguimos deixar de vê-los como jovens.
Jovens quarentões.
E jovens que agora querem chegar ao poder, ao topo do poder, mas que não conseguem ultrapassar completamente a imagem de terem sido líderes das respectivas juventudes partidárias e de serem jovens ambiciosos e impetuosos.
Sim, sim. Sendo que, apesar de tudo, acho que na carreira de Pedro Nuno Santos, o facto de estas funções que assumiu são funções que vão preparar muito. Eu, há pouco, vocês falavam da Ana Catarina e a Susana dizia isso. Eu não sei se a Ana Catarina, sinceramente, se terá essa ambição. Ela sempre foi muito um número dois, mesmo quando trabalhou com Francisco Assis, porque ajudou o Francisco Assis.
E os números dois também passam a número um.
Nem sempre.
Mas eu vejo-a mais como alguém que em determinada altura pode trabalhar dentro do partido para, no fundo, oferecer estruturas a outro, a um competidor de Pedro Nuno, mais do que exatamente como uma opositora de Pedro Nuno. Acho que a Ana Catarina pode um dia trabalhar para Fernandina ou até para um eventual regresso de Francisco Assis.
Será o que fazia Jorge Coelho?
É um bocadinho Jorge Coelho.
Não sei até se ela não espera um terceiro mandato de António Costa. Ouçam o que eu digo, porque...
Ah, sim?
Está gravado.
Isto é prognóstico pura. Antes do jogo.
Sim, António Costa na campanha eleitoral disse que estará cá para mais 4 anos.
Anabela, eu não sei, Anabela, se a tua cultura de trabalho a partir de agora vai ser o descanso, se não quer entrar na tua intimidade.
Nos primeiros tempos, mas depois não. Nem o subsídio de desemprego dá para viver.
Portanto, vamos esperar para ver os teus próximos passos. Mas eu gostava que comentasses esta polémica à volta de Joaquim Catar Moreira do Livre. Deixa-me só ouvir aqui as palavras do seu assessor, muito comentado também, um dos assessores mais famosos dos últimos tempos, Rafael Esteves Martins, sobre esta questão do incómodo que aparentemente os jornalistas representam para a deputada eleita pelo Livre.
Não há propriamente uma normatividade daquilo que se faz. Há culturas de trabalho, e a cultura de trabalho, senhora deputada, é uma cultura de descanso no sentido intelectual do termo, ou seja, sem interrupções. Portanto, lamento imenso, mas ter pessoas a bater-nos à porta, como se de uma casa aberta se tratasse de atendimento público, que não é o caso, cria impedimentos no trabalho que, lamento imenso, são prejudiciais a uma deputada única.
Aqui o Rafael Esteves Martins falava do que é o papel do gabinete do deputado. Agora sim, é uma outra passagem desta entrevista à Rádio Observador que deu alguma polémica.
Quando eu tenho jornalistas a interromper mais uma vez e reforço reuniões de trabalho, a exigir praticamente a falar com a senhora deputada, e eu percebo isto, e na verdade os jornais e os meios de comunicação ganham imenso dinheiro e imensos cliques e etc. com a senhora deputada. É natural que isto aconteça. Mas justamente para eu saber isso, é que não podemos participar desta centralização da informação, que de resto não informa nada, a meu ver.
Ora bem, Anabela, dou-te a primazia de comentários, porque já aqui esta semana alguém lembrou que ao longo destas duas, três décadas houve quem quisesse restringir a circulação de jornalistas nos corredores da Assembleia da República, e se calhar os extremos tocam-se, não, Anabela?
Eu penso que são situações, apesar de tudo, diferentes e de uma dimensão muito diferente. Isto, estamos a falar de 93, foi na parte final do cavaquismo, foi também um processo político, apesar de tudo, sendo um processo inicialmente de defesa da liberdade de circulação aqui dentro e defesa da liberdade de imprensa, foi também um processo político, aliás, ao qual se associou o Presidente da República, da altura, Mário Soares, que estava disponível para todas as contestações.
Para todo o combate ao cavaquismo.
Exatamente. E nós, aliás, fomos recebidos logo por ele, uma semana ou duas depois disto tudo começar, e não houve 25 de Abril aqui.
E o que é que se está a passar com o Livre e com a Joaquim Catar Moreira, na tua perspectiva, Anabel?
Quer dizer, pronto, eu estava só para terminar, só, pronto, isso, acho que foi um processo muito diferente. Os órgãos de informação, se me permites, eu sei que já está o tempo provavelmente a escassear, mas é muito rápido. Os órgãos de informação na altura eram muito diferentes. Houve a possibilidade de alguns diretores, Emílio Rangel, Vicente Jorge Silva, já não consigo nomear todos, mas associaram-se de imediato a essa luta e conduziram-na. Não, esse ambiente já não existe. Aqui, este episódio, eu acho que é um epifenómeno deste partido, ou desta, não é do partido, é desta representação parlamentar aqui do partido, que está, que não está, não sabe ainda lidar com
Não sabem, acho que ainda não souberam captar exatamente. Sim. E o espírito parlamentar, acho que é um bocado isso, de quererem fazer tanto, tudo tão diferente.
Sim.
Não estão a saber como é que é onde está.
Não estão a saber comunicar e acabam
exatamente.
Por...
Mas sabes, nisso acho-os muito amadores e acho-os um bocadinho, espero que eles não se zangam, mas sinceramente é o que parece daqui, um pouco arrogantes.
É.
Estão numa atitude
de
alguma arrogância que até é inesperada, porque não era a tradição do livro, mesmo do Rui Tavares, que era um homem discreto, é que há uma certa arrogância, a maneira até como andam no corredor.
A criatura ultrapassou o criador, não é? Já não domina o livro.
Sim.
E o que se passou esta primeiro no fim de semana e depois mesmo durante a semana, a questão da deputada não querer ser interrompida por jornalistas mostra uma falta até de cultura democrática parlamentar, porque se há uma coisa que geralmente os partidos se esforçam é por mostrar ou tentar mostrar alguma proximidade.
Sim.
E ter um assessor a dizer que a deputada não pode ser interrompida, o gabinete da deputada não é uma porta aberta, é uma manifesta falta de cultura parlamentar.
A nossa cultura de trabalho é relatar o que os deputados fazem, é o que nós fazemos. Está aí a Susana
e fazer perguntas nos corredores.
E fazer perguntas eventualmente incómodas. Obrigada, Anabela, pela tua participação e boa sorte para os teus próximos projetos e desafios.
E muito obrigada a vocês e à Eunice, que em particular que me fez aqui a Susana, que é uma companheira de trabalho, que eu vou sentir saudades, muitas mesmo.
Já temos saudades.
Não, e é verdade. Todos estes anos de trabalho parlamentar.
E agradeço muito, muito, muito o vosso convite, sinceramente.
Muito.
E grandes sucessos para a Renascença, que é quem foi nossa parceira já num grande projeto
certo.
Aqui. E porque eu tenho imenso carinho.
Muito bem, muito obrigada, Anabela Neves, Susana Madureira Martins, Eunice Lourenço. Foi o São Bento à 6.